Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. É o destaque inicial hoje por aqui, com certeza, essa disputa aí do Fluminense nas quartas de final da Libertadores da América. E semana passada conseguimos a proeza, né, de não vencer o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida no Maracanã. Nessa próxima quinta-feira teremos então a definição da vaga aí com o jogo da volta, né? Lá no Equador, ficamos no 2-2 no Maracanã, enfim. Apesar dos pesares aí, aquele nosso golzinho ali no final do Fred de pênalti, né? Pelo menos deu um alento aí, né, Serginho, de que ainda existe alguma chance aí pra gente passar. Afinal, basta uma vitória simples aí lá no Equador. Mas foi uma pena, né, cara? A certa altura tivemos o jogo ali na mão, né? Vamos ver o que acontece aí na próxima quinta-feira. Haja coração tricolor, hein, rapaz?
É isso aí, Gustavo. Situação complicada, enfim, mas é o que você falou aí, cara. Poderia ter sido pior, né? A gente conseguiu aquele empatezinho salvador com um gol de pênalti do Fred no finzinho do jogo. Esse é, sem dúvida, o momento mais importante que o Fluminense vive, né? Dentro dessa temporada de 2021. Mas vamos aguardar aí para ver o que acontece, né? Bom, nesse programa aqui de hoje, para falar de fusão e de outros assuntos também, estamos recebendo a visita de um super tricolor, né? O grande Marcelo Johan, que é carioca, mas se encontra radicado atualmente em Goiânia. Ele que, antes de mais nada, é uma figura muito atuante, né? E muito famosa entre os torcedores, tendo milhares de seguidores nas redes sociais, principalmente no seu canal do Johan no YouTube, né? Ele está presente também nas outras mídias, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, trazendo sempre muita informação, inclusive sobre os bastidores do clube, né? Também muita opinião, claro. O Johan realmente sabe tudo do Fluminense, mas é claro que além disso daí, a gente quer explorar outros assuntos hoje por aqui também. A gente sabe que ele trabalhou, por exemplo, numa grande empresa montadora de shows internacionais, além de ter sido atleta de futsal, dizem que dos bons, né? Johan, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
Saudações tricolores, Gustavo, né? Gustavo Valadares, Sérgio Duarte. Olha, rapaz, a gente ainda está numa semana onde nada está definido. Fluminense ainda na briga, né? Na briga, vamos aí enfrentar aí, né, o Barcelona. Barcelona genérico de Guayaquil. Vocês estão falando aí do empate Salvador, a gente estava com 1-0, né? Ainda com 1-0, e esse 1-0 dava pra gente ainda a chance de fazer um gol lá e eles terem que fazer três, né? E aí os caras conseguiram, a gente conseguiu deixar a proeza eles virarem, e aí sim, esse gol nosso lá de 2-2, pelo menos não ficou tão ruim, né? A gente consegue ainda, tendo 1-0, a gente tá dentro, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser, né? Eu tô no Rio, tá? Eu tô de Goiânia, mas eu ainda tô no Rio. Eu consegui adiar a minha volta pra Goiânia pra sábado, então eu vou ver esse jogo aqui no Rio. E vou fazer aí a nossa transmissão do jogo ao vivo aqui com o Cláudio Cote, com o Márcio Oliveira, com toda a galera do Fusão. Tô preparando uma live aí boa pra gente estar junto com a torcida do Fluminense aqui no Rio. E, porra, emoção, nervos à flor da pele, galera.
Cara, nem fala aí. Eu queria começar abordando justamente esse assunto contigo, né, cara? Se refere aí a esse Fluminense, como é que eu vou dizer? Que desanima um pouco o torcedor a assistir, né? Um futebol modorrento, tá chato de ver. De repente ficamos aí com uma campanha muito ruim no Brasileirão, né? A gente até começou razoavelmente bem, mas o time empacou ali na tabela, né? Não consegue pontuar já há 4 rodadas. Estamos até próximo da zona perigosa lá embaixo, enfim. Mas na Libertadores, apesar de tudo aí, mesmo considerando esse empate aí da semana passada de 2-2 no Maracanã, que você acabou de comentar, eu acho que ainda dá para passar, né? Sinceramente, eu não vi nada demais nesse tal de Barcelona genérico aí, como você chamou, né? Eu queria saber o que você acha do jogo, se temos chance ou não temos chance lá no Equador. Eu acho que ainda não dá para jogar a toalha não, né, cara?
Pô, não pode jogar toalha nunca, Gustavo. Eu acho que é o seguinte.
É isso aí.
Eu acho que não pode. Eu acho que vai depender muito do Roger, né? O pessoal falando assim, bora Roger, fora Roger. Aí você bota o Marcão. Daqui que o Marcão acerte o time, não sei se vai, bota o Marcão. Você lembra que o Marcão, quando ele entrou no lugar do Odair, ele não foi bem. Ele só perdendo uma atrás da outra. E aí depois ele acertou o time. E eu vejo que o Roger contra o Inter, né, nesse último jogo, ele fez umas mudanças que eram as mudanças que eu falava para ele ter, para botar ali o André. Aí ele fala, bota três volantes. Não, não é três volantes, é botar três meio-campistas, sendo que com o André que é cinco. O Martinelli e o Iago, eles não são cinco, ele é oito. O Martinelli é oito. E o André, ele dá uma pegada ali e jogou muito bem nesse jogo. Esse jogo desandou nos últimos minutos, né? O Internacional não é um time fraco, é um time bom. E assim, o jogo, até os 38, a gente estava empatando o jogo de 2-2. E ali, quando ele faz aquelas mudanças ali no final, ele consegue, dos 40 minutos, ele consegue tomar dois gols. E ali ele bota o Hélio, que eu carinhosamente chamo ele de baiana, mas é baiana. Não é pela parte física, é pela parte de fisionomia, não é nada disso. É porque eu vejo que a baiana, ela no desfile, ela vai ali naquele trotezinho, né? Ele vai até o final do desfile. E eu acho que ele é um jogador que tá completamente fora do peso. E como as baianas, elas são pesadas e vão até o final. É. E assim, eu acho que ele não tem condições nem de passar na Álvaro Chaves. Ele não tinha que ser contratado, né? Ele, o Hudson, a gente tem ali o Wallace, tem o André, tem o próprio Martinelli, por que não aproveitar os garotos de Xerém? A gente estava à beira de mandar o André embora. Isso para mim é um absurdo. A gente tem que aproveitar melhor a nossa base. A gente libera um Metinho,
é
que um Guardiola quer. Como é que você libera um Metinho com um ano de antecedência? Isso em qualquer planeta é um absurdo no mundo do futebol. Então, assim, são essas coisas que eu não vou entender. Ninguém nunca vai conseguir me explicar isso. Liberar o Metinho. Porque o Metinho, para quem não sabe dos bastidores, o Metinho brigou lá dentro, né? E o pai dele, já foi dado declarações do pai dele. Porque o Metinho, para quem não sabe, o Roger está com problemas de vestiário há muito tempo. Com Jefté, com André, já teve um problema com Michel Araújo, com vários jogadores, agora com Casares, que postou na rede social, né? E com Metinho, com Miguel. Com o Metinho não foi diferente. O Metinho chegou pro Roger e falou assim: professor, o que que eu posso fazer para melhorar? Para tentar jogar. Que no Carioca ele jogou aqueles míseros no finalzinho do jogo ali, 10 minutos. Ele não jogou mais. Ele falou, professor, o que eu posso fazer para melhorar? Tomou-lhe uma bronca. E aí não jogou mais. E o pai dele falou, fizeram sacanagem com meu filho.
Não.
Ele falou isso aí. Deu entrevista lá no Netflix, todo mundo sabe disso. E o Roger sacou o moleque e no final o time do Manchester City mandou ele embora com antecedência. Essa é a verdadeira história. Então, assim, as pessoas às vezes não sabem o que acontece. Essa falta de sensibilidade que as pessoas falam, ele fala de gestão de elenco, de botar o Wellington para jogar. Onde que gestão de elenco é essa? Eu te pergunto ao Gustavo e ao Sérgio e a todos os ouvintes aqui. Isso não é gestão de elenco. Isso é falta de gestão de elenco. De elenco tecnicamente falando.
É.
Tô contigo. Ô, Johan, a gente vai ter agora duas semanas aí, né, até o jogo contra o Galo na Copa do Brasil. Você acha que seria a hora agora, depois de quinta-feira, né, seja qual for o resultado, de mandar o Roger embora e ou efetivar o Marcão ou buscar alguém, já que a gente vai ter essas duas semanas aí?
Eu acho que o deadline é agora, depois do jogo contra o Barcelona do Guayaquil. Agora, é aquele negócio. O Marcão é um treinador interino, mas também é um treinador tapa-buraco, né? É você colocar por exemplo, você tem um vazamento, você tapa o vazamento com pasta de dente, né? Você vai lá botar que não é treinador de time nenhum, né? Qual o trabalho que o Marcão realmente fez em algum clube bom? Não é um treinador que tá ali porque foi cabo eleitoral do Mário. A gente sabe disso. qual foi o trabalho num grande clube que o Marcão fez? A gente sabe que não. Agora, quem é melhor que o Roger, que pode ser melhor que o Roger, a gente sabe que pode. A gente sabe que vai ter interferência ali de gente da direção. A gente sabe disso. Vai ter ali o pitaco lá de um Paulo Gione, de um Mário Bittencourt. A gente sabe que tem. O Marcão, ele não gere aquilo ali sozinho. É. Isso é uma opinião, tá, minha? Não, eu não posso provar isso, mas eu acredito nisso. Eu acho que é um grupo gestor que vai falar assim, e aí, Marcão, o que você acha? Você acha que a gente faz isso, que faz aquilo, aí tem o Ailton, aí todo mundo ali vai dar um pitaco. O que você acha?
O Marcão, cara, a vantagem dele, né, é que com ele a gente tem o vestiário de volta, né? Eu acho que nesse momento aí...
os jogadores gostam dele e tal, vai todo mundo querer apoiar ele, e eu acho que vai ter pitaco do Fred também, então o Fred vai chegar lá, pô, e aí todo mundo fala, o que acha? Eu acho que vai ser o grupo que vai... Que nem foi lá o time do Império do Mal em 2009 com o Andrade, lembra disso?
Isso.
Império do Mal, aquele ano, quem tocou o time foi o próprio time, e às vezes dá certo. Às vezes dá certo, Gustavo?
É.
Às vezes não. Agora, é aquilo, né? Quando a gente parte para uma coisa desse tipo e não tem profissionalismo, a coisa pode dar certo como pode desandar de vez, tá?
É. Agora, olha, no cenário de classificação do Fluminense na quinta-feira, eu acho muito difícil o Mário bancar uma demissão do Roger aí, o time classificado para a semifinal da Libertadores. É? Tem isso também, né? Né, Serginho?
É porque é o seguinte, aí eu pergunto pro Sérgio, e pergunto para o Gustavo, você mandaria embora numa véspera de quarta de final um treinador embora e botaria o Marcão? E se ganha, ótimo, e se perde?
Exatamente.
Pô, é isso aí.
É
isso aí.
Complicadíssimo.
O cara está numa sinuca de bico.
É
uma sinuca de bico, porque você vai lá da torcida, quieto, para pedir fora a Roja é mole. O problema é se cai, aí você perde um treinador do qual você vai pagar uma multa monstruosa, porque o contrato foi mal feito. Você não pode fechar um contrato com o treinador que já vinha fazendo péssimos trabalhos.
É.
E aí você fecha 2 anos de contrato. Esse já é o maior problema e gravíssimo. E aí você manda embora, você vai tirar do bolso uma fortuna, e é fortuna mesmo, quando eu tô falando, é de 5 a 7 milhões, que a gente não sabe quanto o cara ganha. Se ganha 250 mil, é 5. Se ganha comissão 400 mil, é 7 milhões e 200. Então, assim, é uma grana.
É uma grana. Eu tô otimista, principalmente porque o nosso amigo Bobadilha, vocês viram que ele entrou, já jogou 10 minutos ali. Acho que ele tá se preparando pra quinta-feira. Vai ser o herói aí, Serginho. Vai entrar no final, vai meter o gol da classificação.
Se tiver um supino ali, então, ele já sai levantando o supino e ainda mete de cabeça, hein, Gustavo?
Beleza, bom, hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo, né, pra já chamar um rock and roll por aqui, e daqui a pouco a gente volta aí com Fluminense e vários outros assuntos. Som na caixa.
Yeah. Oh, know you, you're trying to do all you can for me. I appreciate your help, but it's best just to leave me be. There's many things that I have done, and I'm sorry for them now. So darling, please don't you comfort me, I'll sort it out somehow. So sing me no sad songs, tell me no lies, please don't you make me blue. Sing me no sad songs, tell me no lies, girl, I can do without you. Don't go breaking my heart, it would tear me apart, cause then I'd be finished for good.
Bom, pessoal, abrimos essa edição de hoje aqui do Rock Flu com três autênticos pesos pesados aí do rock mundial. Primeira faixa que rolou foi Easy Sleazy, da inusitada dobradinha Mick Jagger e Dave Grohl. Depois rolou os Smell the Roses, do Roger Waters. E fechamos com Sing Me No Sad Songs, do grande Elton John. Mas antes de falar um pouquinho sobre cada uma dessas faixas, a gente queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente, Johan, sobre esse lance de você ter trabalhado numa empresa justamente de montagem, né, desses shows gigantescos, internacionais aqui pelo Brasil. A gente escalou justamente essa turma aí no bloco de abertura, não foi à toa. Você teve, por exemplo, na montagem do show dos Stones, né, em Copacabana, participou da loucura que deve ser trabalhar, por exemplo, no show do Roger Waters, patrimônico, né? É, você também teve envolvido numa apresentação do Elton John em São Paulo. Deve ter sido uma experiência maneiríssima, cara. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Rapaz, eu comecei a minha carreira, né, rapaz, trabalhando numa agência de propaganda, né? E dessa agência de propaganda, né, trabalhando numa agência house da Mésula. Da Mésula, dessa house, eu fui pro Jornal do Brasil, trabalhei no marketing do JB. E aí conheci, namorei uma menina da promoção da Rádio Cidade. A Rádio Cidade, como vocês sabem, ela promovia os maiores eventos de rock. A cidade é a rádio rock, né? Vocês sabem disso. E aí, né, eu conheci um cara lá que era o Marcos Libretti, que era um cara que era o homem da rádio. E ele me indicou para uma empresa chamada Muse. Muse até hoje existe, hoje não trabalha mais de eventos, ela tinha uma empresa chamada Muse Niemeyer, e eu fui convidado para trabalhar nessa empresa na área comercial de eventos. E ela era a empresa que recebia os maiores eventos do Brasil e do mundo, porque o Rio de Janeiro, ele recebia os maiores eventos do mundo, né? Aqui, né? Uma cidade que é o cartão postal, né, do mundo. Ou seja, todos os grandes eventos, né, ela falava. A Muse, ela chegou a ser produtora, né, de grandes eventos, e também montava esses grandes eventos. Então, assim, esse evento do Roger Waters foi um evento que foi montado aí, no caso, ela foi montada ali no Sambódromo. E o grande interessante desse evento, que o grande lance foi o som desse evento. Eles fizeram, teve o Gabi lá de São Paulo, que era o cara que fazia o som, ele fez um som diferenciado. Geralmente o som ele vinha sempre da frente para trás, né? Tinha as torres de delay. Nesse evento, o cara colocou lá o som do palco de frente para trás e botou de trás para frente e botou nas laterais, de cima para baixo. Então virou um grande home theater, né? Assim, pô, foi um evento simplesmente espetacular para quem gosta de escutar música com som bom.
É, então, assim, eu tava nesse aí, cara. Foi espetacular, realmente.
Você conseguiu perceber a diferença?
O som começava lá numa caixa, pô, rodava tudo, parava na outra. Era um negócio de maluco.
Exatamente. Então, assim, para quem tem essa sensibilidade, né? Não tá muito louco, né?
Pois é.
Aliás, o cara louco, às vezes, consegue perceber até mais, né? Dependendo da loucura, né?
A quantidade de biricutico faz parte.
Pô, você consegue alcançar o som, né? Então, assim, esse foi um detalhe de som. O outro som, né, que o Roger Waters... Roger Waters, o bacana do esse foi Roger Waters. O som do lá de Copacabana, do Rolling Stones... Rolling Stones, o grande coisa do Rolling Stones foi a cenografia, ou algo diferente. Foi montada uma passarela ligando Copacabana Palace, passando por cima ali da Avenida Atlântica, que ligava o palco direto com justamente para a banda passar por cima ali, e chegava uma cenografia imponente, aonde tinha a guitarra dele ali, um espetáculo com o público ali, não tinha cobrança de público, era um show aberto, né? Espetacular, simplesmente o show, os caras ficaram impressionados com o calor, o Rio de Janeiro, né? O público, gente do Brasil inteiro, mas o público carioca sempre dando aquele show, uma coisa assim espetacular. O Mick Jagger ficou enlouquecido, né? O filho dele, né? A própria Edmund estava lá também. Os caras ficaram impressionados com o show.
Não, e a gente. O Johan, isso foi em 2006, né, cara? Ou seja, nós estamos aí em 2021 e esses caras continuam mandando bem. Você vê, o Mick Jagger acabou de lançar essa faixa aí junto com o Dave Grohl, né? Nada mais, nada menos de 77 anos de idade mandando um rock and roll desse jeito aí. É um negócio impressionante, realmente, né, cara?
E o outro show que você está falando do Elton John, esse aí foi um dos que eu mais curti, porque eu sou muito fã do Elton John, né? Muito fã do Elton John. E esse foi uma coisa assim muito doida, porque nós fechamos Elton John Rio e São Paulo. E São Paulo a gente geralmente fechava com duas empresas participantes, mas uma só tinha que ter o contrato. Em São Paulo era uma empresa que montava e no Rio era a minha empresa. Só que o contrato era só da minha empresa. Eu tive que ir em São Paulo coordenar, porque o contrato era da minha empresa, mas quem montava era uma empresa que eu coordenava a empresa. Então, eu fui lá ver, ficar coordenando a empresa que não era minha. Mas mesmo assim, então cheguei lá, eu vi o primeiro parafuso entrar até o último a sair. Geralmente eu fechava e deixava o meu engenheiro montar. E lá eu tive que ser o coordenador da obra em si, né? Que não era minha. Aí eu fui
super
lá
legal,
em Moema. É muito legal. E aí você tem que ver. Aí você via realmente a coisa como um todo, com a produção, ver clima, ver tempo, a coisa chegando. Aí você vê tudo, vê a banda chegando, você vê os cases chegando, você vê os gringos chegando, você vê o piano do Elton John chegando, você tira foto no piano do cara, você vê a passagem de som, sabe, Gustavo e Sérgio? Você vê o Elton entrando. Olha, cara, assim, é espetacular a coisa toda. Foi dentro do parque, do estádio do Ibirapuera, né? Do parque. E ali eu curti toda aquela coisa de São Paulo, né? A garoa. E ao mesmo tempo eu saía para ver shows que tinham em São Paulo. São Paulo é uma cidade que também respira cultura, né? Ali no parque do Ibirapuera estava passando ali a Mineirada, né? 14 Bis, Lou Borges. Flávio Venturini, porra, naquela época que Flávio Venturini, em 95, os caras estavam bombando. Meu irmão, um troço assim de louco, aí você vai e volta, e volta pra obra. E aí eu fiz o show lá, e saí do show lá, e depois fui ver o show na Gávea, no estádio do Flamengo que a gente montou aqui. Então eu tive dose dupla de Elton John. É. Olha, cara, é assim, e fora os outros, né, cara, que aí a gente tem show pra mais de 200 shows no currículo, desde Hollywood Rock, da Apoteose, grandes shows, Eric Clapton, um monte de coisas, Simple Minds, Michael Jackson, eu fui ver, esses grandes shows todos os shows que tiveram no Rio de Janeiro, a gente participou deles, dessa época de ouro que a gente teve aí nos shows, Guns N' Roses, Guns N' Roses, cara, ali em Jacarepaguá, no Autódromo Jacarepaguá, eu lembro que eu tava com tanto biricutico que a gente levava a camisa e trocava as camisas por chope, né? Então assim, olha, vou te dar uma camisa, você me dá 5 chopes. Fazia aquelas permutas, porque a gente levava 2.000 camisas, cara. Não tinha nem como eu. Pô, eu pegava 5 camisas e trocava por 25 chopes, pronto. Sim, tava lá pros caras, porque a gente tinha que dar mesmo. Mas fazia uma permutinha, né? Rapaz, você imagina aquele show do Guns N' Roses, 10 horas da noite rolando, aquele negócio, e você deitado na pista, olhando pro céu, a pista ainda tava quente do sol, e aquele show, tinha hora que você falava assim, cara, eu não tô aqui escutando esse som. Cara, era assim, épico, cara, você tá ali naquele momento. E às vezes a gente não acredita que a gente participou de alguns eventos que rolaram, e a gente fica gravado na retina, sabe, Sérgio e Gustavo? É muito bom.
Ah, eu fico até curioso, cara, pra saber. Bom, é uma pergunta que deve ser difícil. Qual foi o melhor show que você já viu na sua vida aí, desses internacionais aí, cara?
Ah, esse do Guns foi muito bom. Teve. Simple Minds foi espetacular. Simple Minds foi espetacular, de um Hollywood Rock. Eu amei Simple Minds, tipo aquela, sabe aqueles Hollywood Rock?
Lembro.
Aquilo foi, Hollywood Rock foi simplesmente espetacular. Eu não peguei Rock in Rio 85, sabe? U2 foi espetacular também. Teve um que eu nunca mais me esqueço, esse do. Eu gostava muito dos brasileiros, cara. Eu vi um show do Tim Maia. Não sei se você gosta. Eu vi do Tim Maia, que eu vi o Tim Maia sóbrio, cara. Eu vi o Tim Maia sóbrio, você acredita nisso? Eu vi o Tim Maia sóbrio, eu amei, cara, o Tim Maia. Eu vi do Frejá, Barão Vermelho. Foi assim, pra mim, um dos maiores shows. Eu vi um do Legião Urbana. Esse foi maravilhoso, foi um dia depois da morte do Cazuza. É. Cara, esse, tipo assim, o Cazuza morreu numa sexta-feira e o Renato Russo, né, com o Legião, fez um no sábado, no Hipódromo da Gávea. Porra, esse devia ter umas 300 mil pessoas lá, cara. Foi assim, foi quando ele se revelou, igual os meninos e meninas, né, naquele evento. Foi assim, esse foi épico. Eu não consegui nem chegar perto. Eu vi da arquibancada pelo telão, mas o show em si foi espetacular, cara. Assim, foi um show que não sai da minha retina, que nunca mais eu vou me esquecer daquele show, cara. Assim, tem eventos assim que você não consegue esquecer. Assim, é muita coisa. Assim,
é não muita dá pra coisa, gente... é muita coisa. A pergunta era difícil.
Era difícil. Você não consegue, é a pergunta assim que você tem que parar, você tem que beber, você vai lembrando. Pegou de supetão, né?
Maravilha. Bom, na próxima sequência teremos por aqui somente faixas que foram lançadas recentemente, agora no ano de 2021. A primeira delas pertence ao mestre Peter Frampton, que te falou dele outro dia aqui em outro programa, né? Ele já tá doente, já não tá conseguindo mais fazer turnê, enfim, mas nem por isso tem deixado de produzir, né? O álbum se chama Peter Frampton Forget the Words, e tem esse título brincando, né, dizendo que o músico esqueceu as letras, mas é porque, na verdade, o álbum é composto somente por faixas instrumentais, como é o caso dessa que vai rolar, Are You Gonna Go My Way, que inclusive é uma cover do Lenny Kravitz. Em seguida vai rolar Foo Fighters, a banda lá do David Grohl, com o título de Holding Poison, E vamos fechar esse bloco com uma do Weezer, chamada The End of the Game. O Johan, a gente vai ter três atrações aí bem diferentes aí nesse bloco, que pertence a praias bem distintas, né, dentro desse universo gigante aí do rock and roll. Eu aproveito o gancho para te perguntar o seguinte, cara: qual é a sua praia em termos de rock? O que você mais curte? Independentemente dos shows aí que você trabalhou, dos estilos, o que você curte mais?
Cara, eu curto muito Scorpion. Eu não sei, assim, se Queen é rock. Eu curtia na minha adolescência, né, aqueles rock pesados. Eu curti muito Iron Maiden, James Dio, né, quando eu era garoto, aquele rock bravo, né, meio pesadão e tal. Não sei se vocês gostam e tal. Rock meio metal, né?
Gostamos bastante.
Metallica. Gosto muito do Metallica. Gosto muito. Eu não sei se Dire Straits é rock, né? Dire Straits.
É rock.
Né?
A praia do rock and roll, rapaz, é bastante extensa, né?
É.
O universo é gigante, né?
Dire Straits.
Vale tudo.
É, The Cure, The Cult.
Isso aí.
Eu gosto desses. Tem mais coisas, é porque é muito abrangente, né, cara? The Fashion, não sei se é, mas enfim, eu gosto de muita coisa, sou muito eclético, né, cara? Como eu via muitos eventos, eu curtia muita coisa, né, cara? Mas assim, gosto muito de rock nacional, né, cara, também, né?
Sim.
Muito pleb rude, gostava muito daqueles rock. O próprio Barão mesmo, gostava de Barão, eu gostava muito desses caras.
A gente fica ouvindo aí o Johan contar essas histórias dele nos bastidores, né, Serginho? A gente fica imaginando a quantidade, pô, de passagens de som que ele deve ter tido. Porra, chance, caramba. Né? Pô,
muito
brincadeira, né?
Porque na montagem, né, você tava montando o palco, né? E você acabava de montar o palco. Aí você tinha que fazer o acabamento do palco, né? E quando você estava acabando, eles muitas vezes, pô, o cliente pedia sempre mais alguma coisa, né, cara? Pô, tem que botar mais uma torre, tem que botar mais um não sei o quê. E não tem tempo, né? Porque o cara da luz entra e o cara do som entra, né? Ele vai entrando tudo paralelo, né?
Sim.
Porra, irmão. E a passagem de som é a coisa mais espetacular que tem, cara. Hey, 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 hey. Hey! Aquele som, né, cara? Aí começa a entrar os músicos, né, cara? E aí, meu irmão, começa. Tam, tam, tam. E ali eles largam a mão, né, cara?
É, isso aí, pô.
Ali eles largam a mão, né, cara? Porque.
Até acertar, porra, né, os ajustes, acertarem tudo. Pois é.
E ali eles vão vendo a capacidade do som, pra ver se o som tá bom, se o som aguenta. Não é luz, não, é som.
Isso aí.
É o som. A luz é a noite. O som é do dia, o dia inteiro, largando aço, pra ver se o cara, se aquela caixa ela vai estourar, se não vai, se vai estourar. Estourar que eu digo, se vai
aguentar aquela pressão, né, cara?
Exatamente.
É isso aí.
Pô, é muito maneiro. É muito legal.
Legal, beleza. Bom, vamos aproveitar que você tá animado aí, ô Johan. Queremos te pedir pra você apresentar esse bloco aqui pra gente, nessa que é a tradição mais antiga aqui do programa, né? Todo convidado que aparece por aqui, a gente pede para apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui pra galera, né? Então vai lá, respira fundo aí, manda bala.
Então tá bom, vou apresentar aqui as músicas, hein? Primeira música, What You Gonna Go My Way, Peter Frampton. Segunda música, Foo Fighter, Holding Poison. E a terceira música, Weezer, The End of the Game. É isso? Toque o barco, siga na pelota!
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu quero falar sobre o lançamento de um livro aí que está rolando agora nesse mês de agosto pela editora Belas Letras, né? Essa editora tem se especializado aí no lançamento justamente de biografias de artistas aí do mundo da música, né? Dessa vez estão lançando um título que homenageia lá o titio Lemmy Kilmister, né? O eterno lendário líder aí do Motorhead, né? Intitulado A Febre da Linha Branca, contando lá então, né, as histórias de excessos, as encrencas, aquela vibe de autodestruição dele ali, alguns momentos sombrios também desse personagem fantástico aí do universo do rock, tendo também algumas passadas engraçadas, né? Afinal, o bom humor aí, antes de mais nada, sempre foi uma das suas marcas registradas, né? São 328 páginas, o preço de capa aí está em R$79. Quem fizer a compra agora, nesses primeiros dias aí no site lá da editora, ainda vai faturar alguns brindes aí, né? Um marcador de páginas, um adesivo do Motorhead e também um paper do Lemmy, né? Esse paper é uma pequena esculturazinha em papel mesmo, dobrável lá e tal, né? Pra gente colocar aí a figura dele pendurada na nossa estante. Enfim, muito interessante aí. Quem se interessar, basta acessar lá o site da editora, www.belasletras.com.br, para poder encomendar então esses brinquedinhos todos aí que eu falei. Beleza? Tem até a figurinha do Lemmy aí, hein, Serginho? Sensacional, hein?
Pô, sensacional isso aí. Bom, pessoal, a minha dica da semana vai ser a seguinte: é uma série, cara, documental, que tem como tema o grande Paul McCartney. Recentemente a gente fez até um especial dedicado 100% a ele aqui no Rock Flu, né, que ficou muito bacana. E a série se chama McCartney 321. Estreou recentemente aí na plataforma Disney Plus. São 6 episódios que passeiam pelos mais de 50 anos, né, da vasta produção musical aí do Sir Paul, seja nos Beatles, lá no Wings, ou mesmo na sua carreira solo. Enfim, trata-se de uma conversa íntima do músico, né, digamos assim, sobre a forma de composição na qual ele trabalhava e ainda trabalha, né, as suas influências, seus relacionamentos pessoais, que resultaram em dezenas de canções icônicas, né. Paul McCartney realmente é bom demais, né, minha gente? Bom, mas o Johan, até agora, nesse papo aqui contigo, a gente falou de Fluminense, falou da sua experiência maneiríssima aí, tendo trabalhado na montagem desses shows internacionais, mas falta a gente falar sobre um tema muito legal, acho que é bacana a gente explorar por aqui, que muita gente que te acompanha lá no seu canal desconhece, que é o seguinte: você chegou a jogar futsal profissionalmente por muitos anos, né, cara? Conta essa história aqui pra gente, você chegou a jogar pelo Fluminense?
O futsal foi o seguinte, né? O futsal na minha época nunca foi profissional, né? Ele era sempre foi um esporte amador. Ele virou profissional há pouco tempo atrás, né? Na época, o profissional era lá na Espanha, né? Para você ser profissional, você tinha que ir para a Espanha e depois houve a Bradesco, né? Lembra que teve a Atlântica Boa Vista? Ficou meio semi-profissional, não chegou a ser profissional. O cara para ser. O que, que o cara fazia para ser profissional? A Atlântica Boa Vista dava um emprego pro cara e fazia o cara jogar no time. Era esse o profissionalismo, mas não era profissional. Então, assim, eu comecei jogando minhas bolas e tal, minhas peladas na rua. e não tinha um, meu pai trabalhava, né? Meu pai trabalhava em dois empregos, trabalhava na Secretaria de Fazenda e num banco à noite. Então meu pai não me acompanhava, né, jogando bola. E no final de semana eu levava, pô, pai, vem me ver, eu jogo bola. Meu pai, pô, não quero ver não, tal. E aí com 13, 14 anos eu consegui levar ele para me ver jogando. Já era tarde. Meu irmão, um mascotinho meu, eu botava ele para jogar lá e tal, jogava. E aí eu consegui trazer um cara para ser o treinador do time lá, que o cara tinha uma graninha boa para ele ser meu patrocinador do time, para pagar água mineral, para molecada. Eu já era meio que empreendedor e tinha visão de quem poderia ajudar ou não. Aí eu trouxe um goleiro lá, porque era o cunhado do cara. Ele era frangueiro, mas o nosso goleiro era mais frangueiro ainda. Eu falei, frangueiro pro frangueiro, eu trago esse cara e esse cara vem comigo e esse cara vai ajudar no time. Esse cara virou, esse cara virou um cara do futebol. Eu trouxe todo mundo. Meu irmão veio, meu pai veio, e todo mundo veio. E aí aquele time foi jogar uma pelada, um treino. Aí ele montou um timezinho, Fluminensinho, ele era tricolor, ele montou o Fluminensinho e nosso time começou a participar de campeonato. Nosso time foi sensação lá, eu morava em Cascadura, subúrbio do Rio, e nosso time começou a ganhar tudo. E começou a atrair times de nego federado. Piedade, River, nego começou a vir jogar contra nós. E aí eu falei, pô, cara, um moleque bom jogando contra a gente, jogo bom. E assim, tinha um moleque federado que fazia uma diferença. Eu falei, pô, time todo federado. Eu falei, cara, e nosso time era um time de pelada. Aí, às vezes a gente perdia um campeonato e tal, eu falava, cara, eu vou ver. Aí fomos jogar contra um time federado no Cascadura, tipo assim, com 2, 3 anos mais velho que a gente, e nós empatamos e os caras na final do campeonato. Eu falei, porra, dá pra mim, vou treinar. Aí fui treinar no Mackenzie contra um time que eu fiz 3 gols, mas o time já estava no final de campeonato em infantil. E o cara que eu fiz 3 gols, o Jorginho do outro lado, esse Jorginho, depois eu joguei com ele, esse Jorginho foi eleito o melhor jogador do mundo de Hong Kong, só pra você ter uma ideia. Aí o Geraldo, o treinador, falou, cara, eu gostei muito de você, mas não posso ficar porque eu tô em final de campeonato, olha aqui meu time. O time do cara era bom pra gazete. Aí eu falei, tudo bem, ano que vem eu tô aí, ano que vem eu já tô disputando, eu cá comigo. E aí eu comecei aí eu fiquei treinando no Grajaú Tênis e no Cascadura. Aí eu falei, no Grajaú Tênis eu vou ficar no banco desse time. No Cascadura eu vou jogar e vou ter visibilidade. Fui pro Cascadura. Moral da história, no Cascadura nós eliminamos o Grajaú Tênis, que era um timaço, e fui disputar a final com o Fluminense, com o Vasco. E aquele ano do Cascadura, nós fomos disputar a final só com 6 times. Flamengo, Vasco, Vila Isabel, e só 6 times... E no outro ano eu escolhi o time. Aí eu fui jogar no Grajaú Canto, já ganhando, meu segundo ano de infanto. O meu irmão jogou no Mackenzie, no segundo ano já estava também. Aí dali nós fomos embora. O meu irmão começou para Mirim, foi para Mirim. Eu comecei infantil, treinando no infantil, já fui para o infanto. Ou seja, eu já entrei no sub-17, entendeu? Com 15 anos, mas sub-17, primeiro ano de infantil. Quer dizer, eu já estava velho, tipo assim, eu comecei praticamente com a idade do Kaique, hoje. Então, assim, essa foi minha história. Aí dali fui embora, nunca fiquei fora de uma relação e joguei com os melhores do mundo. Aí joguei com o tal do Jorginho, joguei com o Paulinho, joguei... E aí, aí 3 anos depois, eu tava no Fluminense. O Fluminense de 8-6. Comecei em 8-3, em 8-6 eu era atleta do Fluminense, jogando com os melhores, Franklin, porra, Robertinho, goleiro, que esse é do beach soccer... Com fera. E aí, meu amigo, só que é o seguinte, gente. O futsal do Fluminense. Aí, assim, primeiro ano, segundo ano eu ganhava. Primeiro ano eu ia para um time menor para disputar, para jogar. Aí no segundo ano eu era o bambambam, ganhava salário. Ganhava assim, por exemplo, hoje, vamos dizer assim, ganhava R$2.000 para jogar bola. Era isso que eu ganhava. Era isso que pagava um jogador de ponta na época. Não era mais do que isso. Então, assim, não enriquecia, mas a gente ganhava uma mesada na época, você imagina, com 18 anos, 17 anos, dava pra beber um birico tipo, né?
Não, eu tô sabendo, João, que você tinha o apelido de Francescoli. Porra, aí você devia ser marrento, hein, rapaz?
Ah, eu era. Mas, rapaz, no Grajaú Tênis, rapaz, eu como Francescoli, eu fiquei no banco esse ano, rapaz, de um cara chamado Paulinho Ruiz. esse moleque chamado, era Paulo Roberto o nome dele, esse cara, e foi um dos melhores anos da minha vida, e eu era titular, ele pegou a posição minha, porque eu tava numa marra tremenda, treinador o Rubens Paixão, esse cara entrou no meu lugar, porque eu tava realmente muita marra, sentei no banco, ele entrou. Gustavo e Sérgio, por isso que eu te digo que da vida a gente não pode dar brecha em nada. Esse cara entrou, ele fez tanto gol, que da onde chutava a bola entrava, de direita, de esquerda, direita, de esquerda, esse cara. E eu entrava e fazia gol. Ele simplesmente, dali ele foi pro Flamengo, também, depois do Grajaú, ele fez outra temporada brilhante, dali ele foi pra Espanha. E de lá da Espanha ele se consagrou. Você sabe que esse cara é considerado, ele fez uma carreira na Espanha impecável, ele é considerado hoje o maior pivô dos últimos 30 anos da Espanha. Só para você ter uma ideia quem é esse cara.
Impressionante, mas você falou aí, você falou que ele metia gol de perna direita, perna esquerda, a bola vinha, ele guardava. Eu tô lembrando aqui, isso me fez lembrar do Bobadilha para quinta-feira, meu irmão. Vai ser um negócio de maluco, rapaz. Cara, mas olha só, já esse seu lado aí como influencer tricolor, né? Influencer é dose, né? A gente fica tendo que aturar essas palavrinhas em inglês aí. Mas esse seu lado aí de torcedor, jornalista, digamos assim, né? Hoje lá com o seu canal próprio, o canal do Johan. Isso começou já tem um tempo, né, cara? Eu me lembro muito de você, por exemplo, lá na Flu News. Mas, salvo engano, você passou por diversos outros canais aí também nessa sua trajetória, né, cara?
Então, assim, é engraçado que esse começo, quem me deu a primeira chance foi o Paulo Roberto Andel, do canal Panorama Tricolor, e eu sou muito grato a ele, dele me dar essa chance. Eu estava conversando com ele, né, falando que eu queria, que ele é um cara, um escritor excepcional, um cara que consegue emocionar todo mundo com aquela, com as crônicas dele, com as palavras dele, e ele tocava muito nos textos dele, né? E eu falei, pô, Ander, eu tinha uma ideia de fazer um livro de torcedores anônimos, que eu não gostava mais, pô, Tony Platão, sempre a mesma coisa, Tony Platão, Jô Soares, não sei o que, eu falei, cara, tinha que ter uma parada de torcedores anônimos, o guardador de carro, testemunho de tricolores, do guardador de carro, do cara do trem, sabe, de pessoas dar voz aos tricolores. Por isso que o meu canal é uma grande arquibancada. Vira e mexe, tem gente que você nunca viu e tá ali, aparece, é do cara de Manaus. Vira e mexe, pô, Johan, meu sonho é fazer uma live com você. Aí de repente tá lá um cara que nunca apareceu na vida, de repente tá lá.
Isso é sensacional, essa ideia, né, cara? O Fluminense somos todos nós, né, cara?
Somos nós. Isso. E tá sempre a mesma cara, ninguém aguenta mais ver a mesma piada do Tony Platão. Eu não aguento mais, eu só sei o que ele quer falar. Sabe? Eu não aguento mais, é a mesma coisa sempre. Eu já sei que o cara fala, é a mesma coisa. E eu gosto de ver gente nova, eu gosto de dar voz àquele cara que tá na sua casa. Ele tem a nossa torcida, ele é rica em coisas. Então, assim, eu gosto de dar essa pluralidade. É o cara de Manaus, é o senhor que tá lá, que tem muita gente, tem história para falar. Então eu falei isso com o Andrew gostou da ideia, e ele me deu uma chance lá para escrever uma coisa e tal. Aí eu fui escrevendo, eu não sou muito bom de escrever e tal, minha redação foi me corrigindo e tal, não sei o quê. E aí eu fui falando, foi em 2013, 2012, foi no ano do Tetra. E aí tal, aí depois de 2013 eu saí, eu tive uma coisa com Caldeira e tal, e o Andrew depois saiu e tal, eu fui pro News com o Marco Veloso. Aí o Marco Veloso chegou, não queria mais ficar no canal. Aí ele falou, João, toca esse negócio aí. Eu achava que o Flu News era meu. Aí eu peguei o canal, toquei aquele negócio, eu sou espaçoso mesmo, já peguei, então me dá esse negócio aqui. Peguei o canal e fiquei, aí comecei a fazer live quando teve aquela ferramenta do Facebook. Se eu tivesse entrado no YouTube, acho que hoje eu tava com, sei lá, 300 mil, 400 mil seguidores, porque eu fiquei aproveitando, eu sou preguiçoso, fiquei naquele negócio de live no Facebook, em vez de, porque o canal de YouTube dá trabalho, você tem que fazer capa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que monetizar. Hoje não, hoje o negócio flui normalmente. Mas dá trabalho, Gustavo e Sérgio. Sim. Sem YouTube dá trabalho, dá trabalho. Você não pode falar algumas coisas, você tem que monetizar, aí você tem que ir, você tem uma ciumeira desgraçada. O cara, tu não chama o cara, aí o cara, por que não me chamou? Ah, não sei o quê, ah, não sei o que lá, é um ego danado, as pessoas se me lidam muito. E eu não tenho esse negócio, eu falo com todo mundo, eu às vezes falo, não falo com uma pessoa, por que você não falou comigo? Por que você não me chamou? Sabe, esse negócio, e eu sou muito povão, gente, eu dou bom dia para cavalo. Se o cavalo passar na minha frente, bom dia, porque... Então, sabe, então assim, esse negócio é um negócio que, assim, ele é muito bom, mas ele é muito ruim. Tem vezes que o Fluminense perde, eu quero deitar e dormir e não falar com ninguém. E eu tenho que falar. Tem horas que eu sou um torcedor normal. Eu só queria tomar minha cerveja, comer uma pipoca e dormir. E esse compromisso, o torcedor fica esperando eu falar. É muito triste, Sérgio e Gustavo. As pessoas às vezes não sabem que eu sou um torcedor que sofro com a derrota, como todos.
Não, mas olha, isso vai acabar quinta-feira. Você vai fazer uma live da vitória que vai ser uma loucura, meu irmão.
Vengo cagado. Eu já estou fazendo oração do meu cagado. Vengo cagado, meu Deus.
E legal que além do seu canal do Johan, né, hoje existem muitos outros. Recentemente a gente teve aqui a presença do Vilela, né, que hoje está lá com o seu canal também, o Vilela Viajante Tricolor. Aqui no Rock Flow a gente entrevistou um monte de gente aí das redes, né? O Leandro Dias, o Matt Flu, o Ander, que é um grande amigo nosso, o Caldeira do Panorama, o Beto Neves.
São gente, são pessoas que eu sou muito fã dos caras. O Ander, por exemplo, você vê, né? O carinho que eu falo dessas pessoas, são percursores disso tudo, né?
Sim. É isso aí. Tem o Gabriel Pérez também, né, Gustavo? Na época, sim, da Flow TV. Sim. O Caio Barbosa, né? O Caio Latinha, Daniel Macri, a Gisele Félix, recentemente, que faz sucesso no Twitter. Uhum. E muita gente, eu vou acabar esquecendo de alguém, né? Mas o mais importante, Johan, isso eu particularmente considero uma vantagem lá do seu canal. É a independência de opinião, né, cara? Se é pra elogiar, se é pra criticar, é porrada mesmo, né?
Não, e outra coisa, eu falo o seguinte, gente, você tá aqui, eu falei com o Gustavo, falei, Gustavo, vem pra cá, cara, e é o seguinte, porra, discordou de mim, senta a porrada em mim, pode me bater à vontade, eu falo com o Mazela, lá quando o Mazela vai, Mazela, pode me discordar, me bater, isso aqui é um canal de o Rafael Rolim, o homem é subprocurador, vai aqui, fala, ele fala assim, eu só gosto de vir aqui, porque é arquibancada, aí o Moran fala assim, ó, é arquibancada, mas às vezes é geral. Às vezes é geral, meu irmão. Então, assim...
Ô, Johan, uma outra característica que eu acho marcante, né, nas lives que você faz, né? Hoje você até reduziu um pouco isso, são aquelas lives quilométricas, né? Várias horas de duração, às vezes invadindo a madrugada, né? Muitas vezes rola aquela maratona. Do pré-jogo.
Essa é mais do Vilela, né? O pré-jogo. O pré-jogo são 3 horas de antecedência.
Isso.
O pré-jogo, ele 3 horas antes. É porque é como se fosse aqueles pré-jogos que tinham nas rádios, que a gente chegava a meio-dia, a gente ligava o rádio, isso, e o jogo era 5 horas, isso, meio-dia começava. Era em cima disso que eu faço. Por quê? Porque a gente, ninguém fala mais do Fluminense, Gustavo e Sérgio, e a galera que tá ouvindo aqui. Ninguém fala mais. Então a gente fala, não falam vocês, fala a gente, porra. A gente fala, a gente quer escutar do nosso time. Ninguém fala, cara.
O negócio é complicado mesmo. Mas aí você falou da narração aí, né? Com o Cláudio Corte lá na narração, tem o Márcio Nogueira.
Espetacular,
o Dedé, o Nelei. Por esses dias até o Ricardo Mazella fez uma transmissão lá também, né, Mazella? Você comentou agora há pouco, aí é um ídolo de todos nós aí. Já esteve com a gente aqui no Rock Flu também.
A gente está buscando patrocínio até para enriquecer isso tudo.
Agora, não é fácil manter essa galera focada na live por tanto tempo, né, cara? Ainda mais hoje em dia, aí, com tanta distração, celular, internet e tal. Eu sempre falo com você, né? Vocês estão de parabéns, cara.
Mas tá dando certo. As lives, a última live, sem ser essa, a última live, deu 32 mil visualizações, cara. 32
Um negócio de
só no YouTube. Só no YouTube. Eu, sinceramente, eu nunca esperei isso acontecer. Mano, é que tem muito maluco junto, né? Acho que negócio de maluco, né? Você é um que fica toda hora lá colocando comentário e a gente fica replicando. Os comentários do Gustavo são os mais engraçados que você possa imaginar. Ele só coloca comentário doido e a gente replica, todo mundo gargalha. Aí dali, porque na verdade, galera, o mais bacana da live é a interação. Se ficar só a gente falando,
porque
a live, o que enriquece é a galera que tá ali. Aí fica o seu Maia lá, um louco. Já tomei uma. Vou tomar a segunda. Cara, a coisa é surreal. Aí vem outro lá, bota outro. E aquilo enriquece. Eu, por exemplo, não gosto de fazer vídeo gravado. Porque eu faço vídeo. Eu até faço vídeo legal. Mas a minha live, ela enriquece com o comentário da galera.
Sim.
A galera que enriquece. Quando eu vou vendo o comentário, eu vou tendo ideias em cima do que o povo comenta.
O povo é que
enriquece. Você lembra que o Saldanha, você lembra que ele fazia, antes de fazer o comentário dele, quando acabava no intervalo, a primeira coisa que ele fazia era se debruçar na cabine de rádio e perguntar pro povo. Quem passou, pô? É. Aí o cara, pá, esse lateral esquerdo tá, não sei o que, fulano de tal, meio de campo, não dá pra ver. Ele tinha o feedback da torcida,
Ontem, a voz ontem povo, na tua live, eu joguei uma pilha que você colocou aquela música do Pavão Misterioso no final. Aí eu já joguei lá, Serginho, ô Johan, você não vai mais cantar essa manhã no programa com a gente, não, né?
Se quiser, eu taco aqui, pô. Aqui é só tacar, tá aqui na rádio, ó. Toca aqui, pô. Você mesmo. Eu tenho tudo preparado, é só papum, pego rápido, pô. Mas não dá, né? Um programa de rock, colocar aquela paródia é complicado. Mas vocês é que mandam.
Beleza.
Sempre.
Beleza. Bom, no terceiro e último bloco aqui de hoje, o que teremos no cardápio é o seguinte: aí serão umas três faixas novíssimas aí que saíram do forno por esses dias, né? Muito embora sejam lançamentos aí de gente bastante cascuda, né? Vão rolar então Primitive Touch do Cactus, uma banda clássica aí do início dos anos 70, que ficou muitos anos hibernando, né? Digamos assim, enfim, mas que de 2006 para cá resolveu retomar as atividades aí, sendo esse novo álbum chamado Tightrope, terceiro, lançado já nessa nova fase da banda. Enfim, depois teremos outra lenda aí, Michael Schenker, né, conhecido guitarrista alemão, que inclusive está comemorando 50 anos de carreira agora em 2021. Ele é outro que acaba de lançar também um novo trabalho aí, mesmo em plena pandemia, né, com o título de Immortal. A faixa que vai rolar dele se chama Come On Over. E vamos fechar com uma atração brasileira, né, a faixa A Dança das Almas, que pertence aí ao novíssimo álbum do Marcelo Groys, ex-guitarrista do Cachorro Grande, né, que saiu também aí por esses dias, chamado Tempo Louco. Eu aproveito esse gancho então, Johan, para a gente levar o papo aqui para a música brasileira, né? Em termos de rock and roll, você comentou alguma coisa aí, enfim, rock and roll nacional. Eu queria saber de música brasileira em geral. Você falou agora há pouco aí que era bastante eclético. Você provavelmente deve ouvir de tudo, curte tudo, né, cara?
Curto tudo, curto MPB no geral. Eu por incrível que pareça, vou falar, vocês não vão gostar, talvez não goste, mas até sertanejo eu vim aprender a curtir um pouco lá, porque lá o povo gosta de sertanejo, mas não é muito a minha, mas assim, já até deu uma diminuída agora, mas assim, curto mais o MPB mesmo, né, as músicas brasileiras, enfim, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, curto muita, Cidade Negra, curto mais as antigas, né, da minha época mesmo, Barão Vermelho, curto Lulu Santos, curto tudo que era da minha época, Legião, Gêneros da Bahia, tudo que é bom, Gustavo e Sérgio, eu escuto.
Legal. O Serginho, estamos botando o Johan para falar sobre música aí, você vê. Ninguém está acostumado com isso, né, cara?
Cara, maravilha. Bom, vamos lá então, botar esse som todo aí para rolar. Agora vamos de Cactus com Primitive Touch, seguindo de Michael Schenker com Common Over e fechando então com A Dança das Almas, faixa do novíssimo álbum do Marcelo Groys. Som na caixa.
dançar.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência musical derradeira hoje por aqui. Pois é, estamos nos aproximando do fim aqui dessa edição, né, na qual recebemos aqui no Rock Flu o grande Marcelo Johan, figura extremamente conhecida aí pela torcida do Fluminense nas redes sociais, aliás, nas redes sociais e fora delas também, claro, né? Muito embora hoje você esteja de férias no Rio, né? Você reside em Goiânia, né, Johan? Isso meio que te afasta um pouco do convívio mais direto com o torcedor, né? Eu, por exemplo, me lembro de ter te encontrado pessoalmente apenas uma vez. Isso foi na última FluFest que rolou, né? Antes da pandemia, em 2019. Foi um pouco antes do show do Lulu Santos, eu me lembro ali, no gramado das Laranjeiras, né? Eu estava na fila para comprar cerveja, né? Enfim, a gente se cumprimentou ali rapidamente e coisa e tal. Aliás, falando em FluFest, cara, quando será que teremos outra daquelas, né, cara? O ano que vem já deve rolar outra vez aí, né? Enfim, pelo andar da carruagem, se as coisas se normalizarem, faz muita falta, né, cara?
Primeiro, a gente sempre vai você sempre vai me encontrar numa fila de uma cerveja, né? Ali vai ser o nosso ponto de encontro sempre. É. Gustavo Albuquerque, sempre encontro ele em alguma fila de um bar, de algum lugar. Gustavo Albuquerque, a gente sempre está se encontrando tomando uma Heineken em algum ponto estratégico desse, né? É. E tem gente que você encontra na igreja, tem gente que você encontra no cinema. Agora, no bar, você sempre vai me encontrar, mais dia de jogo na Laranjeira ou de algum show, né? Sempre você vai me encontrar.
E você falou também aí de dia de jogo, né? Além da FluFest, o Maracanã também está fazendo uma falta danada, jogo sem público aí. É brincadeira, né?
Por exemplo, quinta-feira eu estou pretendendo fazer com o Claudio Cote a nossa live dentro do bar do Rica Perrone. Vamos para lá.
Ah, legal.
Aguento. Mas tem pandemia. Irmão, eu vou falar uma coisa. Pô, eu não aguento. Não aguento. Eu vou falar para você. Eu tô te falando, eu não aguento. Eu vou tentar, eu vou para lá, vou fazer alguma coisa. Então, é aquele negócio. E vou tentar, vou ver com o Cote, pegar um lugar separado, vou ver como é que a gente faz isso, como é que não faz. Estou olhando até aqui para ver se como é que a gente faz. Então, assim, isso vai ser uma coisa que a gente vai definir. Agora, esse negócio da FluFest foi a coisa mais bem sacada que o Fluminense criou através de Heitor D'Alencourt. Para mim, o Heitor D'Alencourt é um mestre sagrado.
Craque de bola.
O resto vem depois. É. O resto vem na sombra dele. Pra mim, é o cara. Esse é tricolor acima de gestão de qualquer um. É um cara que não tem papo na língua, hein? Se tiver que dar esporro e presidente dá.
Se a gente tivesse mais 3 ou 4 Heitor, né?
Pelo amor de Deus, cara. Esse pra mim é o cara. Um tricolor de 4 costados, um cara que esse eu bato continência. E olha que eu sou o seguinte, para eu chegar e encher a boca e falar esse aqui, eu baixo a cabeça e falo, meu irmão, sou o cara.
Tivemos prazer em receber ele aqui, né, Gustavo?
Sim, fizemos uma edição espetacular aí com o Heitor.
Camisa 10 e faixa, Gustavo e Sérgio, camisa 10 e faixa, Heitor D'Alencourt é monstro sagrado. Cara que respeita o clube, não inverte as coisas, sabe? não passa pano em cima de gestão. E tem gente que investe por causa de um gestor, muda a história.
É
coisa de louco, entendeu? É isso aí. Então, eu quero dizer, eu não vou ficar aqui, a gente não está aqui para isso, mas eu quero falar, em vez de falar de falar mal, eu prefiro falar bem de quem tem que ser falado bem.
Isso aí.
E Heitor é um desses. Que a gente tem esse que chegar aí. E falar, esse é o cara, esse respeita. Ele me levou dentro do Salão Nobre uma vez, e ele pegou, primeiro que uma enciclopédia. O cara vai entrando ali, vai falando, isso, essa é aquela bola de assim acessada, essa é a camisa do fulano de tal. Tudo bem que muitos podem saber, mas ele respeita a história e vive o Fluminense na alma, né?
É.
E não passa por cima disso. Então, assim, é uma homenagem que eu faço ao Heitor. Né? E assim, e tava ali por amor, não era por dependência, entendeu?
É isso aí, boa.
Como o Gustavo já adiantou aí, né? Enfim, o fim por aqui tá próximo, né? E é hora da gente agradecer uma vez mais aqui ao nosso convidado pela presença nesse Rock. A gente espera que você tenha curtido, Johan, aqui essa nossa brincadeira. Olha, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos, cara.
Eu espero conhecer, né? Eu conheci o Gustavo, né? Como disse, uma fila de uma cerveja. Eu espero não só conhecê-lo, mas beber uma cerveja com o Gustavo, né? Eu via muito o Gustavo, né? Numa live que ele tinha, né? Ele mais dois. Eu adorava aquela live. Falava, porra, eu tenho que fazer uma live com esses caras presencial. Bebendo ali, presencial. Que vai ser uma live épica. E aí juntar, eu pretendo fazer, eu tenho um projeto na minha mente, uma live só com os caras, tipo assim, o Gustavo, né, Sérgio e uma galera, pra fazer uma live tipo um papo de arquiba, né? Um papo de blogueiro, um papo de tricolores, só com a galera da nata mesmo, de data que eu digo assim, de papo de descolado, né? Falar de Fluminense e todo mundo bebendo, mas com várias câmeras, uma parada tipo como o Alê faz com aqueles pagodeiros, mas só tricolor. Fazer uma parada, dar uma produção legal, um papo, um churrasco, um negócio, um rock, e Cláudio Cote tocando a guitarra com o Heitor. Porra, meu irmão, aquilo vai ficar um show, um negócio.
Ô, Johan, a gente já fez alguns eventos aí, né, com lançamentos de cervejas, né, tinha até uma cerveja. A Rock Flubir, que o Serginho
lançou. Sim,
a gente
vamos fazer.
A gente só parou, cara, por causa da pandemia, né
vamos Serginho? Vamos voltar a fazer.
Voltar isso que, aí, nós vamos,
tem que voltar.
Vamos arrebentar.
Tem que voltar. Olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O canal está à disposição. O canal está à disposição de vocês. Se vocês quiserem ter uma grade, eu falei isso aqui várias vezes. Vocês querem ter um programa de vocês, um sábado à noite, está liberado. Está à disposição, a casa de vocês, o canal não. O canal tem o meu nome, mas mais uma vez eu digo, como eu coloco muita gente lá, eu quero dizer o seguinte, o canal não é meu, cara. Eu não considero o canal meu. Ele tem um nome, mas ele tem que servir para a torcida. Ele tem que servir a torcedores e a torcida. Eu só tenho o nome no meu canal para não ser expulso do canal, porque senão eu sou expulso do canal dos outros. E eu não posso me expulsar, entendeu, gente? É por aí.
Ele é isso aí,
Entendeu? Então, mais uma vez, porta de vocês está aberta. Quiser ter o programa do Rock Flu lá, tá lá, é de vocês. Tá bom, galera?
Qualquer dia nós vamos lá sim, né, Serginho? Vamos fazer uma contigo lá, Johan. A gente chama o Beto Meire, o Cláudio Corte e a gente quebra tudo lá. Vamos combinar, tá? Aqui, bom, mas como de praxe, né? Antes da gente fechar de vez as curtidas por aqui, claro que ainda vai rolar aquela faixa saideira que também já é tradicionalíssima, né, aqui no podcast. E hoje vai rolar Step on High, uma faixa que é de autoria de uma banda irlandesa dos anos 90, né, da cidade de Dublin, que tem um nome sensacional, uma história mais sensacional ainda. Trata-se da Rivelino, né, que foi batizada dessa maneira aí, em homenagem ao grande craque aí, Roberto Rivelino, né, um dos maiores nomes do futebol mundial de todos os tempos, um dos grandes craques aí da mitológica seleção de 70, né? Enfim, que em meados da década de 70, por alguns anos aí, vestiu a camisa 10 do nosso Flusão, né? Na época da também muito famosa máquina tricolor. Essa história eu confirmei com a própria galera da banda, né? Eu fiz contato ali pelo Instagram. E é isso aí mesmo, né? Eles apenas trocaram uma letra, né? No lugar de Rivelino, colocaram Revelino, né, para dar uma disfarçada lá.
Ele falou, enfim, na minha live.
É, e coisa e tal. É uma homenagem maneira demais, né, Johan? Muitas vezes a gente não tem ideia do que significa o Revelino e outros craques aí das antigas do futebol brasileiro pro resto do mundo. É uma coisa impressionante, né? Eu queria, claro, pegar aqui o gancho para comentar justamente sobre essa live aí que você fez com o Revelino, né, há poucas semanas aí, há coisa de 2 meses mais ou menos, no seu canal. Foi super emocionante, né? O próprio Revelino se emocionou muito. É, para quem é da minha geração, cara, Revelino é um ídolo máximo aí. Enfim, aquilo foi sensacional, meus parabéns.
Rapaz, eu às vezes até eu não acredito que o Revelino foi no canal, né, cara? É assim, simplesmente inacreditável ter uma live com o Revelino lá no canal. É, eu não consegui fazer a live direito porque eu ainda tenho meu pai vivo, né, cara? Mas me remeteu a tudo aquilo que eu sou como tricolor hoje. Um menino, em 1975, começando aí o Maracanã, vendo aquele time, o Esquadrão Imortal, a máquina de 1975, 76, criado por nosso lendário presidente Francisco Horta, ele contando toda a história. Né? Se não fosse o Mazella segurar aquela live, eu não sei nem o que ia acontecer. Houve um problema que ele não tinha rede social, ele não tinha nem Facebook, nem YouTube. Abel conseguiu mandar. Não, minha mulher conseguiu resolver tudo. Meu irmão, ele já não ia entrar na live, atrasou um pouco, ele entrou. E nós fizemos a live com o Revelino, cara. E quando ele viu aquele cara na minha live, eu não acreditei.
É, não, foi demais. Olha, às vezes, cara, eu fico até meio bolado, né? Quando a própria torcida do Fluminense meio que desvaloriza de alguma maneira, né? Um craque do tamanho do Revelino, cara. A gente precisa sempre trabalhar isso pra resgatar, né?
Aquele cara é maior que Messi, maior do que Cristiano Ronaldo, junta tudo. Junta tudo no da rede.
Camisa 10 do Fluminense,
porra. Junta tudo e não dá ele.
É isso
junta
aí.
Junta tudo e não dá ele, rapaz. Aquele cara, porra. Pelo amor de Deus, o cara foi campeão mundial. Pergunta se o Messi ganhou um título de Copa do Mundo. Pergunta se o Cristiano Ronaldo ganhou um título de Copa do Mundo. Porra. Mas é.
Muito bem. Bom demais. Bom, minha gente, fim de papo por aqui. Estamos encerrando mais esse Rock Flu, prometendo retornar com uma nova edição daqui a 2 semanas. Eu deixo aqui um grande abraço para o nosso convidado de hoje, Marcelo Johan, outro para o Gustavo. Saudações tricolores aí para todo mundo.
Valeu, Johan. Valeu, Serginho. Bom, deixamos aqui pro final do programa, né, passar uma nota bastante triste aí, né? Faleceu na semana passada o grande José Pedro Pires, um dos fundadores da torcida Fluburgo aqui da cidade, que é simplesmente sensacional. Eu comecei o Maracanã e a todos os estádios aí, nessa minha peregrinação aí, né, eterna atrás do Fluminense, sagrado, enfim, digamos assim, né, por meio da Fluburgo, ainda com meu pai, com meu irmão lá atrás, enfim, no finzinho dos anos 70 ainda, né, o Zé Pedro era muito amigo do meu pai ficou arrasado aí com essa notícia, enfim, mas assim a viva, né, torcer pro Fluminense arrancar essa vaga aí, lá em Guayaquil, né, partir pra semifinal da Libertadores, venha quem vier pela frente aí, né. Enfim, para quem sabe beliscar esse título, até em homenagem aí ao Zé Pedro Pires, né, os olhos deles brilhavam, né, quando se falava de Fluminense, ao ver o Fluminense, enfim, um super torcedor do clube. Uma pena realmente, eu não sei se você chegou a conhecer a galera da Fluburgo, o Johan, é uma turma sensacional aqui da cidade, cara.
Pois é, minhas condolências aí, né, o falecimento aí, né, e eu queria mandar um abraço para toda a Fluburgo, para essa galera aí, né, que maravilhosa, né, que acompanha, né, eu conheço aí Carnaval aí da de Friburgo, já montei aí algumas arquibancadas aí nessa via principal aí, já medi muito aí, né, já botei banheiro químico, já fiz um monte de coisa aí, já fui aí na prefeitura daí, e eu queria mandar um abraço pra galera da torcida da Friburgo aí, pra todo mundo aí.
Beleza. Aqui, rapaz, eles têm o bloco Máquina Tricolor, que já foi campeão vários anos aí do Carnaval.
Galera sempre me mandou um abraço. A torcida de Friburgo é muito legal e é emocionante você ver o tamanho do carnaval.
Verdade.
Muito legal. Eu queria deixar aí meu agradecimento. Live espetacular. Eu não sabia que era tão boa, gente. Eu tô aqui amarradão, viu? Se botar mais 2 horas, eu fico aqui.
Tranquilão.
Beleza.
Foi muito legal mesmo. deixando aqui os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, em especial à torcida Fluminense, e a gente quer dedicar essa edição aqui do Rock Flu, claro, a memória aí do Zé Pedro, torcedor ilustre do Fluminense. Enfim, mas a vida é isso, né, minha gente? Vamos nós. Quem fica precisa tocar o barco adiante. Abração aí pra todo mundo e até a próxima. E vamos marcar outra aí, Johan.
Fechado.
Valeu,
só
gente.
Só chamar, você é presente.
Valeu. Abraço. Valeu. Valeu, Serginho. Valeu,
abraço,
Johan.
Abraço.
Valeu.
Tchau, pessoal.
Valeu, gente. Abração.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.